Foi num dia como hoje que João Lourenço foi investido no cargo de Presidente da República para um mandato de 5 anos, depois de receber o testemunho deixado por José Eduardo dos Santos, que governou o país por mais de 3 décadas. Para tirar o país das sucessivas recessões, tão logo assumiu a cidade de Alta, João Lourenço avançou para medidas pragmáticas em busca da estabilidade macroeconómica. O combate à corrupção, ao monopólio, à bajulação e ao nepotismo são das principais medidas eleitas pelo atual presidente de todos os angolanos, mas o alcance das políticas e programas definidos não tem tido o sucesso desejado. 3 anos depois do país conhecer o terceiro presidente da República, nem tudo corre como previsto e a sociedade se questiona sobre o futuro, a julgar pela difícil situação económica e social por que passam. No espaço de 3 anos de governação, João Lourenço assumiu publicamente a metáfora marimbondo para rotular aqueles governantes politicamente expostos que saquearam o país e dilapidaram as riquezas dos angolanos durante a gestão de José Eduardo dos Santos, que fixou residência em Barcelona. Ao receber um Estado superdependente do petróleo, com desequilíbrio dos principais indicadores da economia, monopólios e oligopólios constituídos, além de um ambiente de negócios pouco atrativo para os investidores, sobretudo os estrangeiros, o governo de João Lourenço aprovou um plano intercalar que funcionou entre novembro de 2017 e março de 2018. João Lourenço tem hoje desafios enormes até o final do seu primeiro mandato, que passam pela consolidação da estabilidade da economia através do aumento da produção interna nos setores da agricultura, indústria transformadora, pesca e serviço, entre outros, melhorar a oferta de emprego e devolver o poder de compra às famílias. Entretanto, a pandemia do novo coronavírus que assola o mundo também veio destapar o véu e agravar ainda mais a profunda crise que o país vive desde 2014, e o clima de descontentamento generalizado faz dos angolanos um povo em desespero e sem confiança nos vários programas que são anunciados. As expectativas criadas a partir de 2017 estão praticamente em banho-maria e ninguém mais acredita que o lema melhorar o que está bem e corrigir o que está mal tenha pernas para andar. O economista Yuri Kishina não tem dúvidas em afirmar que Angola está mergulhada numa armadilha de aumento de impostos perpetuada e permanente que deixa a economia do país cada vez mais amaldiçoada.
O governo está numa armadilha de aumento de imposto perpetuado e permanente. E a dívida pública acima de 30% do PIB, segundo o FMI, o governo diz que estará a 123% este ano. Quando aumentas o imposto, amanhã vais aumentar os gastos para quê? Para salvar as famílias que vão ficar sem dinheiro. Ou seja, as famílias vão empobrecer porque você tirou muito dinheiro e amanhã vai ter que vir aumentar novamente os gastos. Então, a economia de Angola estará condenada na armadilha do fracasso, digamos assim, através das políticas viradas para sacrificar o setor privado em detrimento do setor público. Ou seja, nós não queremos mexer no setor público, nós estamos aí atrás das famílias das empresas. Porque se você, agora estamos a tentar largar um pouco as empresas, né? Reduzir o imposto industrial, só que em contrapartida, indiretamente, você não vai conseguir fazer com que elas tenham lucro, porque você está aí reduzindo o dinheiro das famílias para comprar em bens e serviços. Então, o prêmio que as famílias dão nas empresas para fazer lucro, aquelas que prestam o melhor serviço à sociedade, vai reduzir consideravelmente. Então, o IRT também tem impacto no lucro das próprias empresas. O problema é não é aumentar o imposto, que de facto nós vamos desenvolver o país. E depois, nós estamos a aumentar os impostos, e estamos a falar o IRT, para diminuir dívida. Só que a dívida não está a diminuir, a dívida está a aumentar. E a poupança também não existe. Está a aumentar mais gasto. É por isso que eu disse que Angola está numa armadilha de aumento de imposto perpetuado, só que virado muito para contrair mais a economia em vez de fazer crescer a economia. Para combater, para pagar dívida, só que a dívida não está a reduzir, está a aumentar. Para fazer poupança, também não tem poupança, a poupança não existe. E por cima está a aumentar mais, basicamente, os gastos do governo e despesas. Então, é essa armadilha perpetuada que pode fazer com que a economia seja mesmo amaldiçoada do ponto de vista do crescimento económico. É nesse sentido.
Em declarações à Rádio Mais, Yuri Kishina defendeu que o governo de João Lourenço devia ter a população no centro das suas prioridades. O economista afirma também que um Estado mínimo seria a receita ideal para uma governação com resultados mais animadores.
Sim, mas o Estado mínimo a implementar seria muito interessante se ao próprio estatuto do organigrama, digamos assim, de governação, começasse já com o Estado mínimo. Mas nós vimos que começamos com um número de ministério quase igual, ou até aumentamos ainda um pouco, né? os estudos públicos nós estamos a reduzir, né? As empresas públicas até hoje, a sua maior parte ainda está com o Estado, o Estado não privatizou todas. Então, o Estado mínimo para essa legislatura, eu penso que não é desta. Vamos esperar a próxima se teremos ou não o Estado mínimo, porque até a reforma do Estado, que deveria acelerar muito mais, estaria mais à frente do que a reforma económica, porque ela é um instrumento por excelência para a reforma económica ter sucesso, quase que de facto estamos muito atrasados, né, nessa. Primeiro é meter o povo no centro. O povo tem que saber o que é que está a acontecer, né? O povo tem que estar informado, tem que persuadir, tem que mobilizar a opinião. Porque, repara, é o povo que faz com que esses processos dão certo, mas o povo só vai influenciar com que esses processos dão certo se efetivamente estiver no centro, saber o que é que está a acontecer, por que é que está a acontecer, quando é que vai acontecer, quando é que vai haver a retoma. Isso é muito interessante. Se nós não colocarmos o povo no centro, então vai ser muito complicado para que efetivamente, digamos, as políticas deem certo e comece a escolher já os resultados daquilo que foi plantado, nesse sentido.
E o analista político Olívio Quilombo faz uma avaliação negativa do desempenho da governação de João Lourenço e aponta alguns factos que, do seu ponto de vista, revelam as grandes fragilidades das suas políticas e as ameaças que representam para os angolanos.
O balanço dos 3 anos é negativo. É negativo, não tenho dúvidas que seja negativo. E é altamente desafiante, porque o tiro de largada houve muita força e muita velocidade, mas o ator foi perdendo o fôlego na medida em que o cenário político, económico, social, enfim, foi se transformando. Tudo dependia só de João Lourenço, do seu ganho de capital popular e o capital internacional que ele conseguiu granjear depois de assumir, sobretudo, o combate à corrupção, em reformas muito aplaudidas lá fora e cá dentro, em setores chaves como empresas estratégicas, defesa e segurança e etc. Mas eu não sei o que é que houve, não conseguimos precisar. Se calhar é depois da saída de Eduardo dos Santos, a situação do professor Lourenço começou a ficar cada vez mais complicada do ponto de vista do choque das elites. Sobre a saída do Eduardo dos Santos de Luanda para a Barcelona, no voo da TAP, aquilo foi um marco muito importante.
Está a falar do fim da bicefalia. Exatamente. Que também criou alguma estabilidade.
O Eduardo dos Santos sai de Luanda, rumando para Barcelona, eu não sei o que é que houve, mas era, envolviam-se, estava aí 11 meses, quase um ano. Isso foi, portanto, é 2018, portanto, a partir dali as coisas de facto complicaram-se. E hoje temos um país que o saldo é negativo, os famosos poderosos interesses instalados organizaram-se ou reorganizaram-se, tinham medo a princípio, mas depois reorganizaram-se. E hoje, de forma indireta, afrontam o poder político. Mas não podemos esquecer que nós somos daqueles países, tipicamente países africanos, onde o poder mais importante, poder mais forte, poder mais poderoso passa pelo nazismo, ainda é o poder político. O poder, a elite econômica não se conseguiu consolidar e não consegue fazer o valor político importante que a gente observa em outros países, em que é o poder econômico que influencia o poder político. Em Angola não, nós temos um poder político e militar, esse tem que influenciar todas as outras forças. Portanto, o poder econômico em Angola está na mão de quem tem o poder político e o poder militar. Portanto, assim, não se consegue fazer o jogo político, não se consegue perceber os cenários. Mas a situação é extremamente complicada.
Do ponto de vista político, portanto, também havia esta expectativa para a realização das eleições autárquicas e também mais avanços do ponto de vista daquilo que é a própria reforma do Estado. Acha que há algum recuo nessa perspectiva?
O recuo número 1 foi a não realização das eleições, meu caro. A partir do momento que começou a dar sinais de falta de financiamento, do gradualismo, não gradualismo, geográfico, territorial, os sinais da não convocação foram o sinal mais inequívoco de que as coisas não estavam bem. E por que não estavam bem? Porque o MPLA sabe que, o MPLA em particular, os partidos que compõem os partidos políticos angolanos, sabem que as eleições autárquicas diminuem a influência dos partidos políticos na comunidade. Aquela verticalização do poder vai terminar, vai surgir uma visão horizontalizada com quebras de 2 anos. E a situação econômica do país social é completamente degradante e desfavor para quem vai concorrer às autarquias.
Olívio Quilumbo afirma, por outro lado, que a moratória de 2 anos solicitada por João Lourenço ao Fundo Monetário Internacional quanto à dívida do país é uma estratégia que tem como objetivo pensar nas próximas eleições gerais para garantir mais um mandato.
Ao aumentar da pobreza por via da queda do PIB, temos que realçar isso, que o último Orçamento Geral do Estado e as avaliações que temos observado, alguns grandes economistas, como o Dr. Mário de Carvalho, por exemplo, são bastante perentórias na avaliação da distribuição do valor econômico que existia até 2017, isso tem que ser claro. Desde a tomada de posse de João Lourenço, o nosso PIB, que é a produção de riqueza anual, decresceu vertiginosamente, de 122 para cerca de 78 bilhões. Portanto, nós estamos a falar de uma queda profunda e com impacto na vida das comunidades. Se o PIB decresceu, não está a criar riqueza, há um aumento da pobreza. Nestas condições, meus senhores, não é possível você ser reeleito, nem aqui, nem na China. Portanto, eu só acho que daí as manobras que têm que ver com a criação das condições favoráveis para as fraudes eleitorais, vamos observando as CNEs, a direção, o adiamento das eleições autárquicas, etc, etc, só demonstram que. E agora a questão do Cafrica e da comunicação social, embora o MPLA, sempre que se aproximam as eleições, também Cafrica a comunicação social, mas agora foi prematuro demais, na medida que estava surgindo uma certa pluralidade em termos de choque não diria, de divulgação da informação com programas com um senso crítico apurado e importante em democracia. O facto de se manter até agora o acórdão que inibe ou que exonera completamente o Parlamento de fiscalizar o Executivo, que é a ação fundamental da democracia, meu senhor, nós estamos a caminho aqui de uma verdadeira ditadura perfeita. Os 2 anos que de moratória, o presidente João Lourenço foi do Fundo Monetário Internacional e da China, são exatamente os 2 anos que ele precisa para ganhar as eleições. O que vai acontecer? Em 2 anos vai haver um arrefecimento da pressão externa financeira sobre Angola. São os 2 anos que o João Lourenço vai utilizar para ganhar as eleições. É este fôlego que vai surgir, que vai investir completamente na sua recandidatura. E não se governa um país assim. Um país de projeto de Estado, que objetivam questões de Estado, não apenas medidas eleitoralistas. Ganhar as eleições é uma questão de política. Nós temos 5 anos de governação e é entre os 5 anos que deve trabalhar e mostrar que se vale alguma coisa. Agora, trabalhar para ganhar eleições, para ser reeleito só, afinal é só para isso que o MPLA vai.
Está a dizer que esta ajuda que foi recentemente garantida pelo Fundo Monetário Internacional de nada vai servir à economia nacional?
Claro que não, porque em 2023, quando terminar esta moratória, a dívida vai aumentar. Porque esse alívio pressupõe, segundo alguns economistas que eu ouvi, sobretudo o editorial do João Armando, jornal, o Expansão, que é o Jornal Econômico, diz que a moratória dá fôlego, aumenta a ajuda e no final de 2 anos aumenta a dívida. Logo, quando terminar esses 2 anos, vamos entrar numa situação econômica periclitante. O que vai acontecer é o morro do presidente Eduardo dos Santos. 1 ano e meio antes das eleições, o país fica bonito. A energia retoma, a água retoma, vão tentar equilibrar a pressão financeira, mas depois disso, quando se ganhar as eleições, voltamos a estaca zero. Portanto, é assim desde que esse país é país. Onde é que está o futuro de Angola? O sofrimento do povo não interessa, as pessoas morrem de tudo mais alguma coisa, não interessa. Eu acho que para além de muita incompetência, há também maldade demais. Isso é que é mau.
Por sua vez, o deputado da UNITA, Joaquim Nafoia, lembra que sempre avisou que João Lourenço e o partido que sustenta o seu governo nunca teriam condições para garantir uma boa governação.
Para muitos, a estagnação do país é uma surpresa, tendo em conta as expectativas que as pessoas tiveram em relação ao presidente João Lourenço. Mas em relação a mim, não, porque eu sempre disse que, avaliando a estrutura mental, a estrutura intelectual do atual Presidente da República, nunca tive expectativas de esperar que ele iria melhorar alguma coisa. E o tempo revelou-se de que é o Presidente João Lourenço, na prática, uma embalagem vazia do ponto de vista da estruturação. Porque, para mim, avaliando bem as suas habilidades, nunca esteve em condições, e não está, e nunca estará, em condições de dirigir um país tão complexo como como o nosso.
Mas em relação ao combate à corrupção, também houve, portanto, algumas medidas que foram tomadas, os próprios tribunais também, portanto, responderam aquilo que era a necessidade de ir ao encontro daqueles que saquearam o país, como se tem dito aqui na gíria, em função também da gestão que tiveram quando do regime de José Eduardo Santos.
Bom, em relação a essa questão tanto do combate da corrupção, tanto do ponto de vista político-social, da situação político-social do país, veja que o presidente João Lourenço, quando entrou o saco de arroz, estava a 12.700, agora o saco de arroz está a 12.000 kwanzas. A caixa de peixe carapau era, comprávamos a 15.000 kwanzas, agora está a 38.000 kwanzas. Um varão de ferro 12 para a construção, que era 800 kwanzas, agora está a 5.600 kwanzas, um varão a cada. O saco de cimento, que era 700 kwanzas, agora está a 2.400 kwanzas. Portanto, tudo disparou de preços.
Mas o governo diz que tudo isto decorre da própria conjuntura internacional e agora agravada com a situação sanitária mundial com a pandemia do coronavírus.
Isso não tem nada a ver com a conjuntura mundial. A Covid também chegou muito tarde, mas já as pessoas já estavam a comer. Muitas pessoas já estavam na indigência, muitos dos nossos concidadãos já estavam a comer nos contentores de lixo, que nem sempre têm migalhas de restos de comida para saciar o estômago dessas pessoas. Portanto, isto tudo chegou a esse extremo porque as políticas económicas que foram implementadas são políticas desestruturadas, são políticas que não condizem com a realidade do nosso país, e até porque fala-se muito do combate à corrupção, quando a corrupção aumentou. Atenção, a corrupção aumentou. E eu sempre disse, o senhor jornalista estará a recordar-se das minhas palavras, que o que existe é um branqueamento da imagem do MPLA e do próprio presidente João Lourenço, porque não há ninguém no MPLA que não está implicado em atos de corrupção, incluindo ele próprio, porque nunca explicou como é que se tornou sócio do Banco BAE, que, como todos nós sabemos, foi um banco criado com capitais da Sonangol. Tanto ele como os outros depois passaram, tornaram-se sócios. O presidente João Lourenço nunca explicou como é que conseguiu os 30 milhões de dólares no Banco Espírito Santo Angola Beza, que contribuiu até para a sua falência.
Finalmente, Joaquim Nafoia lamenta o facto das propostas que são apresentadas pela oposição nunca foram tidas em conta e o país está cada vez mais mergulhado numa situação de crise sem precedentes.
Os verdadeiros larápios, aqueles que nós conhecemos, que desviaram muitos mil milhões de dólares do erário público, estão até sob o guarda-chuva do presidente João Lourenço.
Mas, Sr. Deputado, de que forma é que é possível ajudar este governo no sentido de adotar programas e políticas que possam estar de acordo com as expectativas dos angolanos, para que os angolanos não possam estar continuamente a sofrer e a viver enormes dificuldades com desemprego, falta de oportunidades para se desenvolverem? De que forma é que, ao vosso nível, é possível despertar a atenção das autoridades para que possam olhar com maior sensibilidade em relação ao sofrimento dos angolanos?
Bom, de facto, os cidadãos sofrem todos os dias e esse sofrimento começou em 1975. E a única forma de pararmos com esse sofrimento é nós próprios como cidadãos, tanto aqueles que estão na UNITA, no PRS, na Casa C, na FNLA e no próprio MPLA, nos consciencializarmos que esse regime já não serve para nada. Agora, ajudar com ideias, a UNITA o tem feito, com propostas concretas, tanto a nível da Assembleia Nacional, assim como ao nível do Conselho da República, o nosso presidente da República, o nosso presidente do partido, a cada reunião do Conselho da República, vai com N propostas e fala-as de forma escrita. Portanto, mas esse governo é um governo viciado, é um governo composto por indivíduos, ou poderei dizer mesmo, é uma máfia que dirige o país, e não estou a ver uma máfia, uma gangue como esta, a acatar medidas que colocam o país para o caminho da boa gestão, para o caminho da racionalidade, boa racionalidade da coisa pública, para o caminho do desenvolvimento. Não, isso será muito difícil.
Mas ainda faltam dois anos para terminar o mandato.
A única forma de tirarmos o país da situação em que se encontra é tirarmos o MPLA do poder. O contrário, estaremos aqui a perpetuar o sofrimento.
João Lourenço ainda tem mais dois anos para liderar os destinos do país. Acha que alguma coisa pode-se inverter, no sentido de se melhorar ou se corrigir as práticas do passado?
O senhor jornalista me conhece que eu sou, não gosto de dar, não faço rodeios.
Continua cético?
Não, é uma questão de realismo, porque eu conheço muitíssimo bem o MPLA, conheço minuciosamente quase todos os dirigentes do MPLA. Nos dois anos que faltam, infelizmente, o povo vai continuar a sofrer, porque com João Lourenço no poder, com o MPLA no poder, nada vai mudar para o melhor.
Joaquim Nafoia, Yuri Kishina e Olívio Quilumbo foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.